Conversa com o Reitor.
Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor. Hoje nós temos aqui uma convidada especial, a Melissa, nossa amiga lá da Fundação de Assistência Social, da FAS, aqui de Curitiba. Ela é diretora de qualificação profissional. Seja muito bem-vinda, Melissa. Obrigado, Everton, por estar aqui conosco fazendo a interpretação. Professor Marlos Geronasso, o nosso diretor da Unintertec, que é a nossa escola técnica da Uninter, e que também tem um papel fundamental aí, uma missão que ele já vem conduzindo há muitos anos, que diz respeito ao preparatório para o Enem. Por favor, fique à vontade para cumprimentar aí nossos ouvintes e também quem nos assiste. Professora Melissa, dona professora, é minha professora, né, Melissa? Quem está na área de qualificação sempre é professor. Muito
Então,
bem. Vale.
cumprimento, né, a equipe organizadora do evento.
Fica à vontade, Melissa.
Ok. Então, cumprimento, né, a equipe organizadora do evento, a todos da Uninter, a todos que estão nos ouvindo agora, né, pelas redes sociais, YouTube, professor Marlos, professor Benhur, agradeço aí a oportunidade, pelo convite, por essa parceria, né, e que tenhamos aí uma ótima conversa a respeito do nosso pré-ENEM.
Perfeito. Professor Benhur, muito bom dia, nosso magnífico reitor, muito bom dia, Melissa, parceira nessa atividade, representando a FAS, a Fundação de Ação Social de Curitiba. Para nós um privilégio, né, Everton, nosso intérprete, nosso colega de Lidas, para nós um privilégio trabalharmos com o Exame Nacional do Ensino Médio, essa possibilidade que a Uninter nos concede, é um privilégio mesmo, o reitor sabe muito bem disso, porque ele sempre apoiou e apoia essa iniciativa do pré-ENEM, que hoje oferta gratuitamente um dos maiores cursos do país. Em termos de videoaulas, nós não vamos aqui colocar o maior, mas vamos dizer com toda a convicção, um dos maiores cursos gratuitos, sociais, uma das maiores propostas sociais que o país tem, e isso por intermédio da Uninter, da Fundação Wilson Pickler. Então, muito obrigado também, professor Benhur, deixou assim bem claro aos nossos ouvintes essa ação pública em favor da educação, do processo de escolarização dos nossos alunos.
Muito bem, Marlos. É isso aí. Vocês já perceberam que o Marlos, ele, se deixar aqui, ele vai ser o programa, porque ele é entusiasta, né? E a gente admira muito isso nele. Melissa, nessa questão do Enem, ele vem há muito tempo trabalhando. O Marlos tem uma história aí, né? Que se a gente fosse contar aqui, nós vamos chamá-lo aqui para conversar sobre as atividades do Marlos aí ao longo dos anos. Aí tem muita história aí para nos falar, e é muito interessante agora esse percurso dele. Agora, o Enem, ele, eu acredito que vale a pena, né, a gente falar rapidamente sobre o que é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Essa prova em nível nacional, ela é estruturada pelo INEP. O INEP, ele nos interfere aqui na nossa vida sobre diferentes aspectos, né? Quando nós recebemos uma avaliação externa para efeito de reconhecimento de curso, para recredenciamento da instituição, toda e qualquer avaliação externa, quem cuida disso é o INEP, é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Então, o INEP é como se fosse uma fundação, eles têm autonomia para gerir recursos. Então, quando nós chamamos uma comissão aqui para fazer uma avaliação, nós pagamos uma taxa, isso vai para o INEM, essa taxa eles usam para remunerar os avaliadores e cobrir as despesas de viagem, enfim. Essa é uma autarquia, vinculada ao Ministério da Educação. Ela foi criada em 98. A prova, né, o Enem, ele é utilizado, inclusive, para não só a avaliação de como está a educação básica, mas também para acesso a muitas universidades públicas no Brasil, através de um sistema chamado Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Uma curiosidade que esse Enem, se nós formos utilizar o Enem como referência para ingresso em universidades públicas, considerá-lo como exame vestibular, ele é o segundo maior do mundo. Ele só perde para um sistema chinês, a República Popular da China. Bom, da China não tem jeito, né? Não dá para a gente ter mais gente do que eles em nenhum processo. Lá na China é bem complexo o processo, inclusive os alunos são avaliados em 12 anos, a gente já conhece o sistema. Mas o Enem também, ele é interessante porque ele é aplicado, inclusive, para quem deseja uma bolsa no ProUni, né, no Programa Universidade para Todos, no ProUni. Então, percorre aí a educação básica em escolas públicas, principalmente o ensino médio, aí faz o Enem, tem que ter um número de pontos para se candidatar a receber uma bolsa de 50% ou até 100% em instituições privadas. Então, o Enem ele tem diferentes finalidades aí que são muito importantes, inclusive até para o FIES, aí, que é o financiamento, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, também tem essa característica de utilizar os resultados do Enem. Enfim, ele tem, de fato, uma relevância muito grande na educação nacional, tem uma história aí desde 2009, se não me engano, né, percorrendo todo um percurso de organização, de reestruturação. A partir de 2017, eu lembro até de uma observação do Marlos, a partir de 2017, foram reestruturadas as provas, né, o sistema de avaliação, enfim, é um percurso interessante aí que faz esse sistema de avaliação. Inclusive, o Marlos depois vai falar um pouco mais sobre a questão de como está aí o processo das avaliações das provas esse ano, que estão um pouco complicadas ainda, um pouco meio confusas para algumas pessoas, né? Agora, hoje o que interessa especificamente aqui é essa parceria entre a FAS, a Unintertec, que pertence à Uninter, e também a Fundação Wilson Pickler, que é uma fundação sem fins lucrativos que apoia diversas iniciativas. Marlos, por favor, fala um pouco sobre essa parceria com a FAS, e aí a Melissa também já vai entrando aí nesse contexto.
Perfeito. É para nós um privilégio mesmo, né? E eu quero aqui também, professor Benhur, fazer menção ao professor Dorival, que começou essa conversa ali nos idos do mês de março, né? Ele, ciente do que nós estamos fazendo em relação ao pré-ENEM, ele fez essa intermediação. Nós tivemos a primeira reunião, à época, né, com o Fabiano, o senhor Fabiano, que é o presidente da fundação, com os colegas, com o Admaro, que a Melissa conhece bem, né, da equipe, né? Então, esses primeiros encaminhamentos nós fizemos e houve ali uma possibilidade enorme de conjunção de esforços, porque a FAS tem um trabalho de extrema relevância e atende milhares de pessoas e, em particular, alguns desses milhares são estudantes em situação de vulnerabilidade por vários aspectos que a Melissa explicitará melhor. E nós entendemos que havia a possibilidade de ajudá-los, justamente por quê? Porque a Uninter oferece esse curso gratuito. Então, são aulas em ciências humanas, em ciências da natureza, em matemática, linguagens e redação, e nós poderíamos atender a esses alunos com oferta de um curso, de simulados, de um retorno para esses estudantes num ano bem delicado. O professor mencionou há pouco, um ano em que o Enem, pela primeira vez desde 1998, desde a sua gênese, não acontecerá no ano em curso. O professor Benhur salientou muito bem, em 2009 o Enem passa por uma mudança completa, e essa mudança trazendo essas áreas de conhecimento, mas sempre a prova acontecia no ano em curso. Mas como esse ano de 2020 é um ano todo diferenciado, as provas foram postergadas para o ano seguinte. Então, possivelmente, nós teremos no ano de 2021 dois exames, o dos dias 17 e 24 de janeiro, referentes a 2020, então fazendo as vezes do Enem 2020, e na sequência, ali no desfecho de outubro ou começo de novembro, o Enem 2021. Então essa parceria com a Fundação Wilson Pickler, por intermédio da Uninter, é muito proveitosa também, porque nós poderemos atender os alunos, já estamos atendendo, é claro, mas poderemos atender também no ano de 2021, nesses dois exames que acontecerão. Então, por isso, para nós, sem dúvida nenhuma, é a continuidade dessa premissa de ofertar aulas com qualidade, com uma metodologia pedagógica diferenciada, porque nós usamos as aulas de forma inter e multidisciplinar, ou seja, nós temos em determinadas aulas, dentro da própria área de concentração de estudos, dois professores de cadeiras diferentes. Então eu posso ter numa aula o professor de geografia e o professor de sociologia na mesma aula, e as aulas multidisciplinares, quando eu tenho aulas totalmente inovadoras nesse aspecto pedagógico, quando eu encontro o professor de matemática e o de educação física. O que aparentemente seria estranho, né? Mas o que eles têm em comum? A discussão, ou seja, o debate com relação a números, a índices. Então, a matemática ajudando a educação física ajudando a matemática. Tudo isso nós proporcionamos aos alunos em 400 videoaulas. Inclusive, as 55 inéditas chegarão agora em novembro, para termos justamente novembro, dezembro e janeiro, para que elas sejam assistidas, essas 55 aulas novíssimas, fresquinhas, saídas do forno, professor Benhur, para atender a essa parceria e aos demais alunos de todo o Brasil que assistem, que acompanham, que estão inscritos no pré-ENEM da Uninter.
Essa questão aí que você coloca da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, inclusive, elas vêm atender o contexto das competências, né, que foram definidas para o ENEM. Competências é um discurso muito efetivo, né, a estruturação das competências, dos conteúdos por meio de competências, e depois... Na verdade, essa sigla aí não está muito certa, né? Nem o MEC usa de forma correta esse conceito, porque a gente sabe que competência é a junção do conhecimento, da habilidade em fazer e da atitude, né? Sim. E aqui no Uninter ainda a gente coloca mais os valores e a inteligência emocional, né? Então, para nós, é um processo bem mais completo. Mas aí o MEC utiliza essa referência, a gente também não vai criticar, né? Mas eles dizem que competência é uma estrutura maior e depois vem as habilidades.
As habilidades, né? Exatamente.
O ENEM está bem estruturado dessa forma, a gente vem convencendo o nosso pessoal aqui desde os idos, aí, como você fala, de 2000 e alguma coisa, né? Mas agora as coisas estão estruturadas aí, né?
Perfeito, são 30 competências, né? E 120 habilidades, muito bem colocada nesse sentido, muita coisa, porque, né, existe uma matriz mesmo. Agora, o próprio MEC, e o professor cita isso muito bem, sempre teve discussões homéricas em torno disso, ou seja, não encontrou a premissa, isso desde 98, quando a prova do Enem trabalhava entre 98 e 2008 com 63 questões e uma redação. Agora nós temos 180 questões e uma redação. Então, houve mesmo essa ampliação de competências e habilidades, mas mesmo assim há discussões muito grandes. Agora, para nós, o que é importante é pontuar para o aluno. E nesse ponto, quando explicitamos, por exemplo, a teoria de resposta ao item, que é uma metodologia utilizada para se aferir a nota, nós também no curso explicamos isso, porque ele traz atualidades e essa forma de explicar como fazer a prova para ter uma nota.
Maravilha, Marcos. Agora, por favor, joga a bola aí para a Melissa.
Para a Melissa, por gentileza.
Passar para a Melissa. Provoca a Melissa aí, Marlos, você que está dentro desse contexto.
Então, Melissa, por gentileza, agradecendo essa situação de nós conversarmos, e justamente na semana em que também estamos pensando ali no primeiro aulão histórico nessa parceria da FAS, né? Então, mas para relatar aos nossos ouvintes, ao nosso leitor, como é que vocês estão percebendo esse primeiro contato na recepção dos alunos que já estão conosco e a cada dia sempre temos o ingresso de mais alunos atendidos pela FAS dentro dessa parceria.
Então, professor Marlos, professor Benhur e todos que nos ouvem, né? Só gostaria de trazer um pouquinho do contexto do que é a Fundação de Ação Social, do que é a FAS, né? Para que todos os nossos ouvintes aí possam compreender minimamente qual é essa necessidade, esse nível da nossa relação também, né? Por conta do que é a função. Então, hoje a FAS, ela atua com a gestão da política da assistência social e também com a política do trabalho. Então, isso é uma novidade, né, dessa última gestão do atual prefeito, né, de termos a FAS, né, fazendo a gestão dessas duas políticas. Então, dentro da política da assistência social, né, nós trabalhamos aí com a proteção social básica, com a proteção social específica, proteção social básica com todos os centros de referências de assistência social, né, os CRAS, que atua de forma preventiva, que a gente chama, né, na política da assistência. E a política e a proteção social especial, que atua já nas demandas nas questões de violação de direitos, que são os CREAs, as unidades de acolhimento, os centros POPs, né, a atuação com a pessoa em situação de rua. Então, a FAS assistência, né, da parte da assistência, tem todo um trabalho preventivo, né, em relação às vulnerabilidades sociais e um trabalho de em relação quando já acontece aí essa situação de violação de direitos. Da política do trabalho, nós atuamos fortemente em formação, né, qualificação profissional e também a parte da intermediação de mão de obra, habilitação do seguro-desemprego. Então, todas as hoje estão sob gestão da FAS também, né? Assim como para a qualificação profissional, são aí as unidades de ofícios, que são essas estruturas que ofertam qualificação profissional, né? Então, hoje, assim, resumida, nós temos todas as redes de trabalho, com toda a população sendo no atendimento da assistência da política do trabalho, né? O que acontece e por que também do interesse, né, e dessa parceria? Um dos objetivos da assistência social é a promoção de acesso ao mundo do trabalho. Quando a gente fala de promoção de acesso ao mundo do trabalho, para essa população em situação de vulnerabilidade ou risco social, é algo muito mais amplo do que simplesmente ofertar uma oportunidade. Quando a gente fala em situação de vulnerabilidade, a gente precisa fazer um trabalho de sensibilização e mobilização, né? Como que eu posso trazer isso para vocês e para os nossos ouvintes? Eu trabalho na Fundação de Ação Social, esse ano completei 12 anos, né, de trabalho, e durante todos esses anos, né, atuei muito tempo, né, com adolescentes e jovens. Então, nós realizamos essas atividades no sentido de sensibilizá-los para as oportunidades de trabalho, para a continuidade nos estudos, né, para essa experiência pós-ensino médio. E numa dessas vivências, assim, a gente fez visitas a essas feiras de profissões que vocês, né, conhecem na cidade. E numa dessas visitas, uma adolescente chegou e me disse assim: Mel, mas a gente está aqui na visita, tem, né, diversas profissões para a gente, né, conhecer com esses professores, mas o que é um vestibular? Né? O que é o Enem? Então, quando a gente trabalha com essa população de vulnerabilidade, a gente tem que dar e pensar que você precisa sensibilizar, tá? Que você precisa fazer com que essa pessoa compreenda o que é esse processo, como que ela pode acessar isso, né? Então, nós estávamos numa universidade privada e falava, mas isso não é para a gente, né, Mel? A gente só está aqui fazendo a visita. Então, a gente teve que depois fazer um processamento dessa visita e fazer todo um trabalho com esse grupo de adolescentes, e assim aconteceu, né, com todos os demais que vieram depois, de trazer para eles o que é o Enem. Eles podem acessar uma universidade privada, sim, eles podem acessar bolsas, eles podem ter um financiamento, né, que esse mundo, que esse universo é possível para eles. Quando a gente está falando desse público, a gente fala daquela população que vive em condições de vulnerabilidade, de miséria, e que muitas vezes vai além da questão financeira, né, uma questão de violência, de negligência, é uma questão de acolhimento institucional. Então, assim, a estrutura dessa população, ela requer um trabalho intenso de mobilização e mobilização. Então, hoje, com a proposta da parceria, do pré-ENEM, né, nós que estamos aqui na gestão, vocês que estão aí conosco nessa parceria e que muito nos alegra e completa o nosso trabalho E pela primeira vez a FAS está tendo uma parceria para essa finalidade. Nunca houve uma parceria. Tanto é que nós não tínhamos nem modelo, né, professor Marcos? Para
Exatamente.
conseguir o ter. Né? Nós estamos aí. Isso nunca aconteceu. E qual que é o trabalho hoje das nossas equipes? De chegar para esse adolescente que está lá na unidade de acolhimento e olhar nos olhos deles e dizer: você pode, né? Você tem condições, você tem oportunidades aqui, além, essa equipe tem que estar junto, tem que estar junto com esse adolescente. Então, o grande desafio quando a gente trabalha com essa população é a sensibilização, né? E que eles se percebam em condições de acessar. Então, assim, a oportunidade é valorosa, né? O que nós temos aí construído e trabalhado na sensibilização das pessoas para que elas compreendam que elas têm condições de acessar. A questão, né, o fato de ser online, né, nesse momento de pandemia, é algo que vem, assim, de uma riqueza, né, profunda, porque, assim, a gente não teria outra maneira de ofertar, nós não podemos fazer nada presencial nesse momento. Então, ainda, né, temos aí a dificuldade do acesso, né, professor Marlos, professor Benhur, né, alguns adolescentes e jovens não têm o equipamento eletrônico, às vezes não têm o acesso à internet. Nós temos regiões ainda, né, da cidade, principalmente ali, a regional Capivari, é uma regional de o acesso de rede para eles é
Muito
ruim, né?
difícil.
Nós temos aprendizes lá e eles relatam para a gente que o sinal de rede é ruim. O celular ele tem o Wi-Fi, mas, né, mesmo assim às vezes ele participar de algumas atividades conosco. Então, esse é um retrato, né, de como a gente tem que trabalhar na realidade, sim. O acesso ao mundo do trabalho, ela acontece no meio do estudo, né? Então, a gente precisa fortalecer isso na nossa fala, com as nossas equipes, com a população, né? Essa gestão que nós estamos atualmente é uma gestão muito favorável para essas parcerias. Então, assim, isso aconteceu, né, professor Marlos, num momento em que a gente tem portas abertas para isso. A gestão atual percebe, né, o valor dessas parcerias público-privada, a Uninter, né, como apoiadora, né, também entusiasta e toda a atenção para esse público é algo que está muito alinhado àquilo que a gente precisa, né? Então, saber que a gente está parcerizando com uma instituição que está indo muito além daquilo que é a sua finalidade, né? No sentido de ofertar o ensino superior, a graduação. Então, para nós é uma riqueza tê-los, né, como parceiros. Outra dificuldade que temos aí, né, quando falamos desse público em situação de vulnerabilidade, é a concorrência. Então, a gente sabe, nós chegamos para essa comunidade com uma proposta muito boa, nós chegamos para esse adolescente com uma proposta de vida, né, para apoiar nesse projeto de vida. Mas a gente sabe que existe um mundo, né, que concorre com a gente, que oferece muitos benefícios, né? E que é uma concorrência e a gente precisa também fazer um trabalho para mostrar que, por exemplo, o mundo do crime não é um caminho. Não é um caminho para isso. Né? Então, essa é a atuação hoje dos nossos profissionais, né, com esses adolescentes, jovens. Nós agradecemos muito a parceria, a possibilidade de termos um link específico, né? Porque o professor Marlos comentou com a gente, né, que a Uninter tem um trabalho, oferta para a população, né?
Marlos, tem números aí em relação a esse pessoal que está aí
O
nessa
nosso,
situação
justamente, professor Benhur, o nosso objetivo é atender 4
com a
mil
FAS?
alunos, certo? Então, 4 mil alunos, exato,
4 mil
perfeito.
pessoas, 4 mil jovens que a FAS tem
Em todos os
mapeado em todos os
CRAs,
bairros de Curitiba.
mesmo os que não estão nos centros de referência de apoio social, de assistência social, os demais, então.
Nós temos já uma parceria com a FAS em outros projetos aí com o curso de serviço social, que traz aí resultados significativos. Agora a Melissa voltou e o Marlos não. Melissa, fala um pouco sobre esses jovens, onde eles estão, quantos eles são, dentro de Curitiba, né, especificamente.
Então, assim, professor Benhur, o levantamento que nós fizemos, qual que é o instrumento de registro, assim, né, de cadastro que a assistência social usa no Brasil, né, que é o Cadastro Único do Governo Federal, que é o cadastro único para benefícios e serviços, né, para os programas de transferência de renda, todos os programas sociais, é o Cadastro Único do Governo Federal. Quando nós iniciamos a parceria, a gente pediu para que o setor de vigilância socioassistencial aqui da FAS fizesse esse recorte, né, do público, a faixa etária, quem está no ensino médio ou quem já concluiu o ensino médio, e aí esse nosso público potencial, né? Nós fizemos ali um recorte de aproximadamente 4 mil adolescentes e jovens, né, que poderiam, né, dentro desse recorte de idade e faixa etária, acessar a oportunidade, né? Dentro desses 4 mil, a gente não saberia, né, quem tem acesso à internet ou não e poderia aproveitar a oportunidade nesse momento. Mas nós trabalharíamos aí para mobilizar esse público identificado no cadastro único.
4 mil. E aí como que você chega até esses jovens? Como que é a tua atuação na fase para chegar e convencer e mobilizar e, né, e incentivar esse jovem a fazer o pré-ENEM?
Isso, então, assim, as equipes de CRAS, né, que são os nossos equipamentos aí da assistência social, localizados estrategicamente, né, no território, para que esse serviço esteja próximo da população, essa é a equipe que faz a sensibilização e a mobilização das pessoas. Então, toda a interface com a população diretamente é por meio desse equipamento, né, o CRAS, então o CREAS. Nos CREAS, nós temos 10 CREAS, né, um em cada regional de Curitiba, e os CREAS atuam nas demandas de violação de direitos. Então, são
Essas
da parte
equipes,
da proteção especial lá, conforme havia comentado, né? Os
pelo
CRAS
que eu
são
entendi, Melissa,
39 CRAS hoje no município de Curitiba também
é bastante,
que
né?
estão aí nos bairros, né, em todas as 10.
É mais que um por bairro, mais ou menos? As 39, nem sei quantos bairros tem em Curitiba, mais de 30, mais de 40?
Mas, se não estou enganado, são mais
Tem
de.
bater no Google. Mas,
É.
Melissa, é aí você, o teu papel é orientar o pessoal dos CRAS, dos equipamentos públicos, aí essas equipes, para convencer os jovens localmente, é isso?
Isso. Lá na ponta, né, no equipamento de CRAS, qual é o atendimento para a população? Então é no CRAS, por exemplo, que a assistente social, ou, né, a equipe técnica ali, os educadores atendem as famílias que precisam de benefícios de cesta básica, de vale-transporte, de acesso aos programas do Bolsa Família, do programa do leite, do tarifa social da luz. Então, todo esse atendimento, né, a atualização do Cadastro Único do Governo Federal acontece nessas unidades. Então, esse é o equipamento de contato direto com a população. Então, hoje aqui na FAS, né, eu trabalho aqui na sede da Fundação de Ação Social, nós temos a Superintendência do Trabalho, né, né, componho aqui a equipe da Superintrabalho. Nós aqui fazemos esse trabalho de prospectar parcerias, né, formalizar os acordos para que a gente encaminhe isso para os núcleos regionais, né, que são ali as ruas da cidadania, né? Cada rua da cidadania tem um núcleo regional da FAS e os nossos núcleos remetem daí para os equipamentos de ponta. Então, em cada núcleo regional da FAS, nós temos um profissional que representa, né, a Superintendência do Trabalho, né, da FAS, que são os gerentes do trabalho. Então, é um representante da política do trabalho que está dentro de cada rua da cidadania, né, do município, e eles fazem essa interface com os equipamentos e com a população também.
Tem que ser assim, né? De forma descentralizada para você conseguir chegar a todas as regiões de Curitiba. O Mário já bateu no Google aqui, apareceu 75 bairros em Curitiba. A gente nem sabia que era tanto bairro assim. Mas é grande, é uma região grande, e 4 mil jovens nessa questão de objetivo, né, de chegar a esses 4 mil jovens com essa proposta, é muito relevante. Né? Parabéns pelo trabalho, hein, Melissa? E para a Uninter, pela Fundação Wilson Pickler, né, pela Uninter Tech, enfim, pelo trabalho que o Marlos desenvolve aí com relação ao pré-ENEM, é para nós muito relevante, muito significativo. Vamos certamente dar continuidade a essa parceria.
Uma outra boa informação, professor Benhur, que podemos assim registrar, e a Melissa sabe bem, nós estamos trabalhando em conjunto para a organização do primeiro aulão para esses alunos. É uma aula grande, não é? Então, e justamente discutimos a possibilidade da Ópera de Arame, que é um local turístico maravilhoso, não é, na cidade. E, então, nós deixamos assim uma pré-agenda para o final de novembro, mas é claro, a pandemia já, de alguma forma, trouxe uma dificuldade, então há uma alternativa de fazermos mesmo na Ópera de Arame ou no Parque Barigui, é um outro ponto turístico também, com menos alunos, enfim, ou só com a filmagem, mas nós estamos discutindo a possibilidade desse primeiro aulão, que, como disse a Melissa, a primeira vez que fazemos a parceria, será o primeiro aulão preparatório para o Enem, destes assistidos pela FAS.
Ô Marcos, vou fazer uma provocação aqui.
Diga lá.
Estava assistindo o jornal agora pela manhã e estavam chamando a gente para um show da Maraísa, não sei o que, em drive-in. Olha, não sei, talvez nós temos áreas grandes aí que talvez nós pudéssemos, de uma forma controlada, né, de ter um, digamos assim, um espaçamento, né, um cuidado grande, talvez ao invés da ópera, a pedreira, né, com um grande telão. Com,
né, por que não? Vamos
pensar em algo que eu diria que seria interessante, né, muito motivador, né, para esses jovens. E você, por meio do Eureka, né, já fez muitos desses shows aí, né, com professores, com artistas, enfim. Eu acredito que pode pensar grande aí numa situação dessas e nós... Aí, claro, aí teríamos que precisaríamos de mais parceiros aí para nos ajudar a organizar. Nós temos aí nossas equipes de eventos também que têm realizado as nossas formaturas lá na Ópera de Arame e são extremamente organizadas, né? Tivemos que suspender também, mas talvez não na Ópera, mas na Pedreira, ou enfim, não sei, pense, tem outros estacionamentos, tem drive-in, tem aquele restaurante Santa Felicidade, que não paga cachê, então não vou falar o nome aqui, mas tem um restaurante enorme, tem um estacionamento enorme.
Muito bom.
Que estão usando agora para cinema ainda, né?
Exatamente.
Para filmes lá. Então, pensem aí numa alternativa nesse sentido e depois tragam esse problema para a gente resolver. Mas eu acho que seria assim, muito motivador... Né, ter esse evento ao vivo, né, e transmitido também, por que não, né, gravado e transmitido, aí com esse grande aulão, aí fazer um evento para, né, dar uma dimensão da relevância, né, dessa atuação da FAS aí, uhum, em benefício desses jovens aí, em situação de vulnerabilidade. Né. Fica aí a provocação.
E muito boa, inédito, né? Muito boa a provocação, mesmo. Inédito.
Não, o pessoal vai assistir cinema, vai assistir... Eu tenho acompanhado aqui um humorista lá de São Paulo, o cara tem feito shows em drive-in, e o pessoal fica dentro do carro, e a forma do pessoal se manifestar é buzinando quando gosta da piada, né? É. Aí, quando tá no palco ali, o pessoal ri e tal, quando tá no carro, buzina, enfim, e ele tá na frente do palco ao vivo e tem um telão, né, atrás.
Pronto.
Mostrando, né? Então, olha aí, ó, tem aí uma provocação, Marlos, para envolver talvez as nossas equipes aí, né? E aí precisaríamos de parceiros, talvez, para o deslocamento desses jovens, né? Dos seus locais específicos aí dentro do município todo, aí nos 75 bairros que nós temos, enfim. Mas aí é outra conversa, isso depois a gente alinha com a Melissa.
Mas a sugestão é maravilhosa, né, Melissa? A sugestão é muito boa.
Mais alguma informação, Marlos, que seja relevante aí para esse contexto da parceria com a FAS? Fica à vontade.
Então, em princípio, essa parceria, professor Benhur, a nossa intenção é que ela permaneça, sobretudo no ano que vem, porque no próximo ano nós teremos dois exames. Então, uma continuidade dessa parceria para atendermos também até o final do ano com o Exame Nacional de 2021. Esse ano, com mais de 5 milhões de participantes que deverão fazer as provas também, o país todo se mobilizará, porque após essa questão da pandemia, no sentido do acréscimo, da redução de casos, nós teremos ali uma junção de estudantes que vão às salas necessariamente fazer a prova. Então será uma testagem também para o país em relação não só ao Brasil, mas ao mundo, nessa situação de aglutinar estudantes. E é claro, professor Benhur, não se descarta a possibilidade de um cancelamento desse exame em 2021, se, porventura, uma chamada segunda onda, os especialistas é que sabem melhor do que eu possa dizer, se uma chamada segunda onda começar a eclodir em dezembro, janeiro. Então, tudo isso também está no ar, mas os estudantes estão amparados por aulas. Isso dá a esses estudantes uma condição de, poxa, embora o exame possa estar ainda instável, a estabilidade do processo existe quando você tem aulas disponíveis, e é o que faremos, estamos fazendo.
Muito bem, Marlos, um grande desafio aí, e mais um, né? Mais um, mas no interior, lá de onde eu venho, o pessoal fala que carga pesada é para burro forte, viu, Marlos? Então, não reclama,
né? Exatamente.
Melissa, por favor, as suas considerações finais aí, fique à vontade. O microfone está aberto para você.
Ok. O nosso desejo também, né, professor Benhur, é de permanecer, né, com a parceria, que tenhamos aí para o ano de 2021 também aí a continuidade dessa parceria. Estamos iniciando, estamos, né, criando aí processos de trabalho, de monitoramento, e quero deixar o registro também aqui de agradecimento à professora Edna, né, professor Marlos, que tem aí toda a equipe de suporte de vocês também, de TI, né, porque vai demandar bastante aí esse monitoramento e relatório, para que a gente também possa fazer essa devolutiva para as equipes de ponta, certo, né, então, de toda aquela mobilização, quem que está acessando, quem que não está, né? Será que acessou um dia e não acessou mais? Vamos buscar novamente, vamos resgatar, será que teve dificuldade no cadastro? Então, né, até essa interface com a tecnologia, né, esse modo online de aprender, é algo novo para essa população, né? Então, a gente também precisa de apoio dessa equipe de vocês, também é fundamental, e eu quero, né, aproveitar o momento para registrar o nosso agradecimento, porque a gente sabe que no bastidor, né, é um iceberg, né, a gente sabe que o que aparece ali às vezes é algo, né, pequeno, simples, mas, né, tem trabalhando para que isso aconteça, né, então, houve já todo um trabalho, né, ali, tivemos aqui o apoio aqui da coordenação de transporte voluntárias, o Admaro, que continua conosco, mas agora ali na outra diretoria, né, professor Marlos? Então, na retaguarda tem muita gente torcendo e apoiando e dedicando esforços para que essa parceria dê super certo. Então, todos nós juntos aí, de mãos dadas, né, rompendo aí esses nossos super certos, sim. Quero deixar também meu registro aqui de cumprimento do nosso presidente, Fabiano Villarroel, né, ele teve aí alguma questão que não conseguiu acessar nesse momento conosco, né, mas também é alguém que apoia, é um entusiasta, um visionário de todas essas parcerias em prol, né, da população que mais precisa. Então, quero só registrar aí o cumprimento e o abraço dele também, que é alguém que nos apoia todos os dias.
Parabéns, Melissa, parabéns ao Fabiano. Pessoas certas nos lugares certos. Uhum. Só tem que dar certo, né? As coisas vão acontecer de fato. Parabéns mais uma vez ao trabalho todo da FAS. A gente acompanha, né, de perto. Como o Marlos comentou, nosso coordenador de serviço social, o professor Dorival, é um entusiasta também dessas ações. Uhum. E ele tem sempre conversado conosco no sentido de desenvolvermos parcerias aí nos projetos e os alunos do serviço social atuarem aí dentro desse contexto também. E, afinal de contas, certamente eles estarão à frente aí de projetos relevantes aí na questão de vulnerabilidade social. Nós só temos que apoiar esse processo. Então, mais uma vez, obrigado pela presença, Melissa. Sr. Marlos, quer se despedir também dos nossos ouvintes?
Só agradecerem muito, né, professor Benhur, a oportunidade de falarmos, agradecer à Melissa, colocarmos esses desafios para movimentar essa garotada mesmo, fazer com que eles se sintam confortáveis e amparados. Independentemente de como for esta prova, as datas, nós estaremos ao lado deles, sabe? Segurando a mão para que eles façam a melhor avaliação possível. Em nome da Escola Técnica, só agradecer mesmo, professor Benhur, a professora Edna hoje faz a nossa coordenação do pré-ENEM e tem feito um trabalho belíssimo nesse sentido. Hoje o nosso Pré-ENEM atende Brasil todo, milhares de estudantes, não é?
É importante
Gratuitamente.
ressaltar isso, né? Nós estamos circunscritos a Curitiba, né?
Não.
O trabalho do Marlos aí é um trabalho no nível nacional, né?
Sim.
Atinge Brasil hoje, né? Um número
Então.
considerável de jovens aí que estão recebendo essa preparação.
É
E
isso
agora
para
mais
nós.
focado aqui no público que tem uma vulnerabilidade muito grande, né? Que tem dificuldade de acesso, tem dificuldade de entender esse processo, que foi o que a Melissa comentou no início, né? De mostrar a eles a importância de tomar as decisões certas, e nosso papel tem essa, né? Tem essa finalidade aí também, né, Marlos?
Perfeito. Perfeito.
Ok,
Muito obrigado
muito
mesmo.
obrigado, Marlos, por participar de mais esse programa. Melissa, muito obrigado. Mando um abraço aí a toda a equipe da Paz. Everton, obrigado também por nos ajudar. Obrigado à Bárbara e o restante da equipe aí da Rádio Ninter, da Central de Notícias do Ninter. Ficamos por aqui hoje. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tenham um excelente final de semana.